Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Eu sou o Frederico Olive, do programa Marcas e Máquinas. E mais uma vez, hoje, nesta terça-feira, dia 24 de março, ocupamos novamente esse espaço nobre da internet para levar até vocês informações de qualidade. E hoje, do outro lado da linha, eu tenho para entrevistar meu amigo Juarez Gavinho, que é proprietário da concessionária Iguaçu Máquinas, que é revenda de máquinas agrícolas da John Deere para a região do Mato Grosso, a região sul lá do Mato Grosso, lá em Rondonópolis. Boa tarde, Juarez, como é que vai?
Boa tarde, Fred. Como é que estão vocês?
Muito bem, Juarez, nós estamos ocupando esse espaço aqui do Notícias Agrícolas nesse período aqui que nós estamos em isolamento, né? Estou aqui em Campinas, você certamente também está prevenindo, né, cuidando da sua saúde aí dos seus familiares aí em Rondonópolis. E nós estamos aqui nesse momento entrevistando dirigentes, agricultores, né, personalidades do agronegócio, quem está envolvido com máquinas agrícolas para debater, discutir os assuntos desse momento que o coronavírus impacta todos nós da sociedade e certamente a nossa economia e o agronegócio. Então eu queria saber de você, que é um proprietário de uma concessionária de revenda de máquinas agrícolas. Você tem uma série de filiais de revendas de máquinas da John Deere aí nessa região de Mato Grosso, em Rondonópolis, é a sua sede, mas você tem mais 13 filiais aí na região. Como é que está impactando no seu negócio e também quais são as ações que você implementou nas suas filiais para auxiliar os seus agricultores, porque nós estamos, né, levando essa mensagem para todos que o agro não pode parar. Quais são as ações que você está implementando neste momento, Juarez?
Ah, Fred, o que que nós estamos fazendo? Lógico, primeiro eu queria dar parabéns pelo teu trabalho maravilhoso. Você é hoje um expoente e a gente tenta te ouvir, porque você traz tantas
Obrigado.
pessoas que a gente acaba pegando de você coisas, subsídios mesmo. Isso é real, é fato, não é um elogio de graça, gratuito. Nós
Obrigado.
temos 13 lojas, no estado de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Antes de qualquer lei de governo ou de prefeitura, esses bloqueios que fizeram, que pediram para nós não trabalhar, nós já começamos a adotar uma série de providências, acho que quase todo mundo começou. Então, foi as pessoas, primeiro lá atrás, 10 dias atrás, pessoas grávidas com algum problema, diabetes e tal, nós pusemos trabalhar em casa. Depois começamos a pegar as pessoas que estavam. Começou a aparecer um medo e as pessoas, alguns ficaram preocupados, começamos a dispensar essas pessoas. Daí nós começamos a fazer a questão de férias. Daí começou a vir essa questão de governadores e de prefeitos de realmente parar com a atividade. Daí nós somos enquadrados em atividades essenciais, por causa da agricultura. Então a parte de peças e serviços não pode parar, então as pessoas começaram a orientar que nós trabalhássemos como plantão. Então começamos a trabalhar como plantão, com todos os cuidados, fizemos webinar, Skype. Hoje todas as reuniões nossas são assim, virtuais, todas as reuniões são virtuais, já há uma semana, uma 10 dias. Começamos a fazer as orientações das pessoas, a questão de álcool, a questão de máscara, tudo que todo mundo fez. Paramos com todos os treinamentos presenciais, cancelamos 3 jantares muito grandes que nós tínhamos numa região nova, que é ali Rio Verde, Montevidéu e Jataí, com dor no coração, mas era esperado 3 mil pessoas, então cancelamos essas atividades antes de alguém nos obrigar a cancelar, de comum acordo com os nossos clientes, nossos parceiros. As feiras foram suspensas. Acho que foi uma boa atitude. Os negócios continuam. O agricultor está fazendo muito negócio por internet, por meio virtual. Outro dia acabamos de vender a primeira máquina totalmente virtual que nós já vendemos, com assinatura digital e tudo. A gente acaba, né, Fred? Você sempre diz isso. A gente acaba tendo que achar o caminho na marra, na floresta.
Quer dizer,
O governo tem dado orientações muito pertinentes e boas, muito pertinentes. Essa equipe de ministro da saúde, ministro da economia. Esse primeiro escalão, eu acho que está dando uma certa segurança na turma, mas o pânico se instalou, o medo se instalou. Então nós começamos a fazer reuniões com todos os líderes e perguntando para as pessoas quem se sentia bem ficar em casa, quem teria férias para tirar agora, quem queria antecipar férias. Então essa parte básica, cuidados, lojas fechadas, atendimento só em plantão, atendimento com muita equipe em casa. Estamos trabalhando, está funcionando por telefone. Nós já desenvolvíamos o call center, o suporte remoto. Eu lembro que eu conversei contigo numa viagem dessa, que nós tinha uma viagem para os Estados Unidos que fizemos, o suporte remoto. Então nós até consertamos máquina por telefone. Não um eixo quebrado, uma coisa quebrada, mas os componentes eletrônicos a gente praticamente conserta tudo por via remoto. Isso está funcionando. Reforçamos todo esse time. Nós tínhamos 3 pessoas, agora estamos com 7 pessoas nesse momento trabalhando nesse time, técnicos e especialistas. E fizemos a reunião de adiantamento de coisas. Agora estamos vendo como cuidar da parte financeira de alguns deles. Aquele que tem o salário fixo, que está trabalhando em casa, que vai tirar férias, ok. Sabemos que essa crise vai passar. Acho que vai passar muito antes do que qualquer um está falando, com essas medidas que o governo americano está falando e tal. Então, mas o que nos preocupa é aquele funcionário, como o mecânico, que nós temos mais de 250 mecânicos, ele trabalha com um fixo e uma comissão, uma parte, não é comissão, uma parte de produtividade. Poxa, essas pessoas têm contas a pagar, têm financiamento de casa, financiamento de carro. Isso nos preocupa. Então, nós estamos tentando estudar uma maneira de apoiá-los num momento. Eu acho que é por um tempo a gente consegue apoiar bastante pessoas, graças a Deus. O nosso ramo inteiro é um ramo que vem de bons anos. Então, agora é o nosso momento de ajudar também as pessoas que precisam, mas nós temos um fôlego para ajudar essas pessoas, né? Não pode ser ad eterno que. Então, essa é a preocupação nossa agora, com a saúde deles e tal, é com esse pessoal que ganha produtividade. Eles estão muito preocupados e querem voltar a trabalhar. São pessoas
Quanto?
jovens.
Só, deixa eu fazer um resumo então desse início da nossa conversa. Você tem 13 filiais atendendo Mato Grosso do Sul e o estado do Goiás, está ampliando os seus negócios também no estado de Goiás, isso é muito importante. Você tem agora um total de 600 funcionários, parte desses funcionários já estavam em casa e outra parte você atende por sistema de plantão. A sua preocupação agora, você está nos dizendo, é aqueles funcionários que ganham por produtividade. E nós também entendemos que na nossa sociedade urbana, isso também é uma preocupação grande, inclusive do governo, porque a informalidade também é grande. Bom, vamos lá. A partir de agora, o que que isso impacta no seu negócio? Você estava dizendo, né, Juarez, que você deixou de realizar 3 grandes eventos junto aos clientes. Nós sabemos que esses eventos são importantes para impactar o cliente em demonstrar a sua capacidade, né, de desenvolver a demonstração do equipamento, de mostrar a sua capacidade física de loja e tudo mais. Mesmo assim, você diz que conseguiu fazer uma venda virtual de uma máquina, mas nós sabemos que isso ainda é uma realidade que não está ainda totalmente nas nossas mãos. Quanto isso vai impactar nos seus negócios no curto e médio prazo, porque nós sabemos que essa crise vai passar e tal, mas nós sabemos que você tinha um número para esse ano, e o que que vai acontecer? E também em relação ao seu número de funcionários, o que que vai acontecer no seu número de funcionários para que você possa continuar atuando forte nas suas regiões?
Olha, esse pessoal que ganha por produtividade, eles são funcionários da empresa, eles têm um fixo e conforme produzem no campo, ganham. Esse é a nossa preocupação inicial, é por causa realmente, eles estão tendo uma queda, vamos dizer, no final do mês de 80, 70% do salário deles. Sobre as nossas vendas, nós viemos num período muito bom de vendas, muito bom. Esse ano está sendo um ano excepcional para a nossa marca. Quando cancelaram as feiras, no primeiro momento não houve impacto. Não houve impacto, continuamos fazendo os negócios. Até muitas pessoas com medo do vírus começaram a querer fazer negócio por telefone ou chamando um vendedor e tal. Então os negócios permanecem. Hoje hoje tem vendas, hoje fechamos coisas. Nós temos 13 lojas, sempre está saindo negócio. Eu acho que no curto prazo o impacto vai ser grande. Sim. Isso que nem você falou, faz-se uma coisa, faz outra, mas no curto prazo eu acho que é uma redução assim, no mês de 50% no mínimo. No mês. Um pouco para frente, aí eu não posso prever para você, porque a agricultura talvez é o único setor que está muito sólido no país. A agricultura está muito sólida e ninguém compra máquina por ocasião ou compra máquina porque quer, né? A produção é terrível. Né? Hoje, se você olhar, talvez todos os pulverizadores dos agricultores estão funcionando. Esse é o momento que o pulverizador está funcionando. Então, é difícil dizer, vamos parar a atividade, porque não tem como parar a atividade. Mas a curto prazo é evidente. A venda de máquinas vai ter uma redução no mínimo de 50%. No mínimo de 50%. Isso é um volume incalculável de dinheiro para todo mundo, para todo mundo.
Muito bem. Bom, então esse é um. Agora vamos para o terceiro tempo. A sua região, então, agrícola, tanto Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, o agro não parou. Os produtores estão no campo trabalhando. Essa é a sua visão de tudo que está acontecendo dos seus clientes, é isso?
Sim. A gente vê que todos tiveram uma preocupação com as pessoas de mais idade. Todos, muito agricultor está em casa, está pedindo para não ir, vendedor está pedindo para não ir. Tem muitas fazendas que puseram placas, estamos resguardados, mandaram por internet, mas as máquinas estão funcionando. Eventualmente tem alguém que não plantou a safrinha, todo mundo plantou a safrinha, mas um ou outro que não plantou. Mas a turma do algodão está pronta para começar, então estão no final de preparo de máquinas, os pulverizadores estão correndo solto, a turma da cana não vai parar de colher a cana. Os agricultores menores, a turma de frango em Goiás, gigante a turma de frango, não tem como parar. Não tem como ele deixar o frango, terminou o frango, tem que entregar para o mercado. Fred, se você me permite, eu tenho dito algumas coisas para uns conhecidos meus, que muita gente diz assim, tem que deixar o supermercado funcionando, tem que deixar o posto de gasolina funcionar, os hospitais e a segurança. Eu vi até um moço bem influente na internet conclamando o povo a fazer um panelaço para os outros funcionários, não desses setores, pararem. A pessoa tem que entender que a agricultura é uma máquina colossal de emprego, de renda, de economia. Hoje, tem milhões de pessoas trabalhando. Milhões. Que se pararem, em uma semana começa a faltar comida. Milhões. Como assim? Eu falo do pessoal que está lidando com transporte, o pessoal está lidando com combustível. Então, tem uma parte das pessoas que está dizendo, parei, nós de 60 anos todos pararam. Tem uma parte que diz assim, vou trabalhar em casa, nós conseguimos trabalhar em casa, mas tem um pessoal aí que não consegue. Então, eu acho assim, tem que ter muita cautela nessa aula, muito calma nessa hora. Quem está no setor agrícola vai passar um curto prazo ruim, mas temos que atender o cliente dentro das medidas governamentais, estamos seguindo todo certinho, a parte de plantão, muito certinho, mas não vai parar, o agro não tem como parar.
Muito bem. Falando do seu negócio, então, você acredita que as implementações que você está colocando em prática nesse momento podem fazer com que o seu negócio seja diferente daqui para frente? Coisas que você gostaria já de estar acionando lá atrás, agora com essa necessidade, essas atitudes agora vão transformar a sua empresa numa empresa talvez mais focada no online. A gente sabe que a John Deere tem um trabalho muito importante chamado de Operation Center. Você já estava dizendo que o seu call center é muito importante. Você acredita que o modo de atender o cliente, de fazer a venda, ele pode se transformar? Você estava falando em feiras. Nós viajamos, né? Nós somos parceiros de viagem, quantos anos, né, Juarez, para feiras nos Estados Unidos, para feiras na Europa, quantas feiras no Brasil. Você acredita que essa maneira de fazer negócios com o cliente vai se modificar ou não? Você está entendendo um pouco disso?
Fred, o que você fala é uma coisa quase assustadora, mas eu vou dizer uma coisa aqui, é irreversível mudar. A gente está há muitos anos tentando ir para esse caminho. Agora, com essa crise, fomos. É irreversível. Irreversível. Eu te convido na próxima oportunidade que você venha no nosso Operation Center. E você vai ver um monte de pessoas trabalhando, atendendo os clientes todos os minutos do dia. E o cliente já se acostumou com essa nova forma de entender o negócio. Agora foi forçado. É irreversível que uma parte dos especialistas da agricultura de precisão, a parte de vendas de máquina, irreversível a mudança. Estava faltando talvez isso.
Me dê um exemplo. Como é que você conseguiu vender essa máquina virtualmente? Como é que foi o trabalho?
Essa máquina são dois, um gerente nosso e um coordenador de vendas. Então, eles entraram em contato com o cliente e estavam negociando. Depois, o cliente falou assim: Ó, tô, pô, você tá, pô, até vou dizer o nome da pessoa, Aderley, é o nosso funcionário. O Aderley fez: Pô, Aderley, eu te adoro, mas eu tô com medo, meus filhos não querem que eu receba ninguém. Eu queria concluir a máquina, só estou em dúvida. Eu posso fazer por telefone com o senhor? Mas como você vai me mostrar? Eu não, eu te mando os artigos aí e tal. Eu vou te mandar um link para o senhor entrar. O senhor vai entrar no negócio chamado webinar. Entraram nesse webinar, conversaram, está fechado. Ele falou: Então eu vou fazer o seguinte agora com o senhor. Eu vou mandar, eu vou te dar uma orientação, tudo como é que o senhor vai fazer uma assinatura. Eu vou te mostrar. Essa assinatura não é aquela que vale legalmente, mas só para mim registrar que é a minha primeira venda. O senhor vai fazer uma assinatura. Eu vou te mostrar como é que você faz. Ensinou ele a entrada. Uma planilha qualquer e tal. Ele falou: Depois eu vou ter que ir aí pegar a tua assinatura, mas eu vou te ensinar para o senhor, para os teus filhos, como que a gente pode registrar essa assinatura virtual. Essa primeiro vai ser uma cópia da tua assinatura. O cara fez, imprimiu, veio com toda a cópiazinha, ele mostrou. Aqui, ó, tudo virtual está assinado agora. Que até peguei, ele pegou, escaneou, o cliente escaneou, mandou. Então foi assim, um virtual tupiniquim, mas foi totalmente feito por telefone até a assinatura.
Muito bem. A Iguaçu Máquinas, você estava comentando, né, Juarez? Tem 30 anos de atuação no mercado de máquinas agrícolas. Você veio lá do Paraná, né, para se instalar em Rondonópolis. Hoje toca a empresa com a sua família, né? A Aide, sua esposa, a Estela, a Denise e o Marcelo, já tem 8 netos, né? E
Sim. Sim.
a nova geração está vindo aí para se suceder. Você já tem 13 filiais. Que Deus realmente dê muita saúde. E como é que foi para você? Se deparar com essa venda virtual, né? Porque eu sei que a Iguaçu só teve esse sucesso em virtude da tua simpatia, né? De ir lá na fazenda, convencer o agricultor, mostrar a máquina, e isso mudou em virtude de tudo que está acontecendo. Você acha que realmente é daqui para frente vai ser assim? E como é que você se sente se deparando com essa situação?
Eu estou feliz, realmente feliz, porque o tempo vai chegando, a gente acaba ficando mais no estratégico. Eu sou novo, estou com 63 anos, mas igual não tenho mais 23 anos, que quando tudo começou, né, quando eu vim para o Mato Grosso. E daí eu vejo assim que metade dos clientes hoje já querem esse outro tipo de venda, muito mais técnica, muito mais. E eu tenho visto o seguinte: essa parte virtual, Fred, tem feito com que a gente dure mais. Eu lembro quando eu comprava peças, que eu tinha que abrir uma cartolina imensa com todos os itens de peça A minha esposa chegava, a Aide chegava, Juarez, já é 2 da manhã, tem que dormir. E eu fazia item por item naquele papel. Hoje leva 1 segundo para fazer o que eu fazia uma semana até as 2 da manhã. Hoje leva 1 segundo. Então, a experiência da gente hoje é mais fácil ser usada por causa dessa parte virtual, por causa dos computadores, por causa do celular. Então, está fazendo com que pessoas que têm um pouco mais de experiência consigo ter uma sobrevida pela facilidade que é operar com isso. E eu acho que é daqui para frente é isso, é os filhos da gente assumindo as coisas cada vez mais. Eu já estou metade do meu tempo hoje no conselho, metade no operacional, mas metade no conselho. Isso é real, é uma coisa muito bem acertada. Hoje os nossos 3 filhos realmente trabalham muito, e outras pessoas que temos, outros diretores, outros gerentes. Mas para mim é ótimo essa coisa virtual. Estou podendo falar contigo aqui, Orlando, que delícia.
Para mim está sendo um grande prazer ter esse momento contigo aqui. Realmente, nós ficamos muito felizes. É um momento, porque realmente o Marcas e Máquinas, nesses 12 anos, né? E eu conheço você, Juarez, desde 1999, que foi com você que nós viajamos pela primeira vez aos Estados Unidos para conhecer lá as instalações da John Deere, quando a John Deere estava realmente chegando ao Brasil. Isso jamais eu vou esquecer. Estava lá você, o Coelho, né? E toda a equipe da John Deere, quando ela estava se instalando no Brasil, você foi que estava junto com a gente na viagem. Isso já eu vou, jamais vou me esquecer. E depois as viagens que nós fazemos todos os anos para o Farm Progress Show, né? Eu, meu irmão Jonas, né? E inclusive era uma pergunta que eu queria fazer para você: vai ter a viagem para o Farm Progress Show esse ano? Como é que vai ser?
O grupo do Farm Show está preservado, estamos torcendo para dar certo, muito para dar certo, porque são 37 viagens que nós já fizemos, é uma tradição muito grande nossa. Eu acho que até lá vai estar tudo resolvido, quero crer que vai estar tudo resolvido.
Tá
Espero
bom.
realmente. Se não tiver
Tá
Farm
bom.
Show, nós vamos fazer outra, vamos inventar outra aí para fazer até o fim do ano.
Tá bom. Bom, olha, então assim, ó, para resumir os nossos internautas que estão acompanhando essa entrevista muito interessante aqui com o Juarez Gavinho, eu resolvi entrevistá-lo porque o Juarez é o diretor, é proprietário, junto com a sua família, da Iguaçu Máquinas, que revende máquinas agrícolas da John Deere lá em Rondonópolis, tem 13 filiais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, tem 600 funcionários, parte deles estão em casa, resguardados, mas ele está de plantão atendendo uma infinidade de agricultores, são milhares de hectares que as máquinas da John Deere atende. A Iguaçu Máquinas é classe mundial, e ele estava comentando conosco uma série de implementações, uma série de sistemas que a John Deere, juntamente com a Iguaçu, implementa para atender esses agricultores. E nesse sentido, novidades podem surgir aí, né? Porque é em tempos de crise que novidades surgem para que a sociedade melhore, né? Para que a gente possa ser cada vez mais produtivo. Não é isso, Juarez?
Positivo, é bem isso mesmo, cada vez um passo a mais. Parabéns pelo esse teu programa, que está puxando sempre, está muito interessante. É uma aula que a gente pega, você traz muitas coisas variadas. E realmente eu acho que nós vamos sair forte. Eu acho que o Brasil vai sair muito forte dessa crise. Fazia muito tempo que eu não via esse sentimento de pátria, esse sentimento de união, de um cuidar do outro. Sabe, eu tenho visto pessoas preocupadas, fazendo doação para hospitais. Teve um movimento ali que nasceu em Goiás, quer dizer, não sei onde que nasceu, não quero dar um crédito hoje para mim, mas tem umas meninas lá de Goiás, filhas de um amigo da gente, que é agricultor, que começaram a pôr na internet com as amigas dela: vamos doar EPIs que nós usamos para pulverizar para o hospital, e começaram a entrar em contato com Tocantins, entrar em contato com Rio Verde, depois eu sei que lá para Alta Floresta, e foi. Arrecadaram milhares de EPIs, macacões, máscaras, luvas, milhares que estavam nas fazendas, novinho ainda, parado, e doaram para os hospitais. Então, eu fazia muito tempo que eu não via esse sentimento patriota, essa coisa de nação. Talvez nós nunca tivemos algo de nação, nunca tivemos uma guerra, só nos tempos modernos, nunca tivemos uma guerra. Eu acho que isso criou. Eu não quero ser um sonhador, não quero ser um bobão falando. Eu realmente tenho sentido que isso criou um sentimento. Eu e os meus filhos, minha esposa, nós estamos preocupados com nossos funcionários, nós queremos, sabe, queremos ajudá-los. Eu comecei a sair, já fazia um pouquinho, agora comecei a sair com dinheiro na carteira. Eu vejo um mendigo, eu estou dando dinheiro, sabe? E vejo outras pessoas fazendo isso. Eu acho que está... Olha, não quero ser um sonhador, Fred. Você é um cara muito vivido, você vai em todas as esferas, você é um cara muito culto, muita cultura. Eu quero crer que está se nascendo uma nova nação. Uma nação chamada Brasil.
Muito bem. Bom, então, eu tive o prazer hoje de conversar com meu amigo Juarez Gavinho, que é proprietário da Iguaçu Máquinas. Ele está em Rondonópolis, resguardado, para prevenir a sua saúde, para que Deus o abençoe e ele continue levando adiante as tecnologias das máquinas agrícolas para a nossa agricultura ser cada vez mais produtiva. Juarez, muito obrigado por essa oportunidade. Deus o abençoe.
Deus te abençoe, querido. Tudo de bom.
Fique com Deus, um abraço a toda a sua família e vamos em frente. Viva o Brasil! Obrigado. Show de bola. Mais informações, continue conosco aqui com os nossos jornalistas do Notícias Agrícolas. Obrigado.